Senhores Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Secretário-Geral da Associação de Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes, o Sr. Secretário-Geral, o Sr. Engenheiro António Comprido. Esta é uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Nós vamos dar início com a apresentação do requerimento, sem que antes lhe possa dar aqui qual é que é a metodologia. A apresentação durante 3 minutos por parte do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, 10 minutos para que o Sr. Engenheiro possa fazer uma intervenção inicial, depois a ronda de intervenções dos grupos parlamentares e depois uma resposta global da sua parte também por até 15 minutos. Será esta a metodologia e desde já dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro pela sua vinda aqui à Comissão. E o que motiva estas várias audições que a Iniciativa Liberal pediu é muito simples. É que esta crise energética já dura há alguns meses e nesta Assembleia tem-se ouvido ao longo de todo este tempo muitos políticos a falar sobre ela, mas também seria importante ouvir os agentes do setor sobre esta crise energética. Por isso chamámos diversas entidades que representam diversas facetas do mercado e do setor da energia e, como é evidente, a EPCOL será um dos setores-chave e representará um dos setores-chave em toda esta crise. Porque, sendo verdade que vivemos um processo de transição energética e que estamos a transformar muito rapidamente a base tecnológica dos nossos recursos energéticos, continua e continuará a ser fundamental para as próximas décadas que conseguimos garantir acesso, neste caso, aos chamados combustíveis fósseis e também a alternativas aos combustíveis fósseis. É fundamental garantir que conseguimos preços acessíveis também a esses mesmos recursos. É fundamental que tenhamos também a capacidade também de refinação desses mesmos recursos, porque também são os seus subprodutos que muitas vezes, e são gargalos nos subprodutos desses combustíveis que nos conseguem causar enormes problemas. Um exemplo disso é, por exemplo, o impacto que uma crise no jet fuel poderia ter em Portugal, que sendo uma pequena economia aberta e muito baseada no turismo, e também, claro, garantir que temos reservas e capacidade de as utilizar quando temos momentos de crise. E, como tal, gostaríamos de ouvir a EPCOL sobre a resiliência do nosso setor energético, no que diz respeito, claro, às empresas e à faceta que ela representa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Engenheiro António Comprido, o Secretário-Geral da EPCOL, para poder fazer a intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por convidarem a nossa associação a dar o seu contributo para esta discussão. Estamos claramente a atravessar um período complicado do ponto de vista geoestratégico, com implicações no mercado da energia em geral e no mercado dos combustíveis em particular. Estes mercados caracterizam-se por serem mercados globais e, consequentemente, qualquer perturbação que ocorra em qualquer ponto do globo acaba por direta ou indiretamente afetar todos os países e, obviamente, neste caso em particular, estamos a falar de Portugal. De uma maneira muito genérica, o que eu diria é que, até agora, a crise energética e, particularmente, no caso dos combustíveis derivados de petróleo e também do gás natural, foram fortemente abalados pela guerra do Irão. Enfim, não vou repetir aquilo que os senhores deputados já ouviram com certeza imensas vezes. Aquilo representa cerca de 20% dos produtos derivados de petróleo passam, e crude, matéria-prima e derivados de petróleo passam por ali pelo Estreito de Hormuz, e com, enfim, o bloqueio e os ataques que têm havido, isso trouxe perturbação. Até agora não houve escassez de produto nos mercados, principalmente aqui do lado da Europa, Alguns países asiáticos já enfrentaram essa dificuldade, nós não dependíamos tanto, mas obviamente que tivemos um impacto nos preços. Tivemos um impacto nos preços, embora, deixem-me dizer, curiosamente, os preços não atingiram ainda os picos que atingiram, por exemplo, com a guerra, com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Portanto, estamos longe desse patamar, não chegámos lá, mas houve claramente um encarecimento dos produtos, até porque vínhamos de um período de muito baixos preços. Tínhamos assistido ao longo do ano passado a uma descida significativa do crudo e, consequentemente, dos produtos petrolíferos. A Comissão Europeia produziu no dia 19 de maio de 2026, por acaso tenho aqui o documento, uma listagem, um catálogo de todas as medidas tomadas pelos vários Estados-membros para combater esta situação. Os senhores deputados provavelmente terão conhecimento desse documento e está aqui também listado tudo aquilo que Portugal fez. Na realidade, é praticamente impossível aos operadores económicos, que eu aqui represento, não trespassar para o consumidor final o aumento dos custos dos produtos. É assim que o mercado funciona e não, digamos, a alta rotação destes produtos têm não permite jogar muito com aquilo que às vezes é uma pergunta que se faz, mas se compraram mais barato, porque é que agora estão a vender mais caro? Enfim, a pergunta inversa, se compraram mais caro, porque é que não estão agora, e agora estão a vender mais barato? Mas, porque de facto a rotação é muito grande. Naquilo que é mais sensível para o consumidor, que é os combustíveis que se vendem nos postos de abastecimento, eu posso dizer que há postos de abastecimento que são reabastecidos diariamente. E, no mínimo, são reabastecidos uma vez por semana. Só muito esporadicamente poderá haver postos de abastecimento em zonas rurais, que poderão não ser uma vez por semana, mas serão exceções. Até há casos específicos em situações de ponta de consumo, de postos que têm que ser reabastecidos mais do que uma vez por dia. E o mesmo se passa com a atividade de refinação. Portanto, o crudo está a chegar e está constantemente a ser refinado e a sair. Portanto, não há esse conceito de que o preço de venda deveria estar ligado ao preço de aquisição, não compagina com o funcionamento deste mercado. Portanto, o funcionamento deste mercado é, de facto, quanto é que me vai custar repor o produto que eu estou a vender hoje? Pronto, basicamente é essa a lógica e, portanto, por isso é que em Portugal, e se eu estiver a dizer alguma coisa que seja desinteressante para os senhores deputados, façam o favor de me interromper e dizer avante, passa à frente. Mas, na realidade, esta alta rotação faz com que, de facto, os preços, e é por isso que, por exemplo, em muitos países, eu vivi em Inglaterra há alguns anos, onde os preços variavam à hora, não era sequer ao dia nem à semana. Durante o dia, os postos de abastecimento variavam o seu preço. Aqui, apesar de tudo, há alguma estabilidade, há uma prática que começa nas vendas à saída da refinaria, que estabelece preços semanais. E, portanto, depois, normalmente, os retalhistas repercutem também à semana essas variações de preços, com pequenos ajustes que também acontecem durante a semana, porque é evidente que isto é um mercado aberto, concorrencial, e também estão todos a olhar a ver o que é que o vizinho fez, obviamente, para poderem estar a concorrer e serem, enfim, concorrenciais no mercado. Portanto, nós usamos em Portugal, basicamente a referência é a média das cotações dos preços à saída da refinaria na semana anterior e que acabam por se refletir nos preços desta semana. Por exemplo, a partir de segunda-feira, nem todos atuam logo à segunda-feira, a maior parte sim, atualizam os preços à segunda-feira, depois há outros que atualizam à terça-feira. Bem, sobre como é que nós podemos combater esta questão da alta de preços. Se nós olharmos para a composição do preço, verificamos que há duas grandes componentes. Uma é o custo do produto, propriamente dito, nos mercados internacionais, sobre os quais nenhum país consegue fazer nada isoladamente, porque são mercados globais. E a segunda componente é a carga fiscal. E aí sim há a soberania nacional, que dentro dos limites impostos pelas regras europeias, pode haver atuação. Enfim, o governo português, à semelhança de outros governos, optou exatamente por usar essa alavanca, essa ferramenta, que aliás já também tinha sido usado por um governo anterior, por acaso de cor partidária diferente, no, na guerra à Ucrânia. Portanto, é um mecanismo semelhante que é, enfim, discutível como qualquer medida, mas que visou minimizar o impacto, portanto, reduzindo em sede ISP o potencial acréscimo de receita que viria em sede IVA. Depois, e esta é a nossa opinião, e tivemos a oportunidade de transmitir isso várias vezes, para além destes cortes, destas ajudas transversais a toda a população, em que toda a gente, enfim, beneficia desta redução de imposto, parece-nos que o que é importante é olhar efetivamente para os setores mais afetados, mais vulneráveis, e atuar aí, e julgo que aí também foram tomadas medidas, quer no que diz respeito ao transporte rodoviário, quer que nos respeita à agricultura, às pescas, etc., e a maior parte dos países também atuaram nesse sentido, enfim, dando ajudas a esses setores. Nós, do ponto de vista de, como representante, enfim, das principais empresas que atuam neste mercado, o que posso dizer é que nós somos muito transparentes. Portanto, nós, efetivamente, os preços que praticamos estão disponíveis em várias plataformas, em vários sites, nomeadamente. Somos supervisionados por a entidade reguladora dos serviços energéticos, que semanalmente publica um relatório em que analisou, entre outras coisas, os preços de venda, publica inclusive um dashboard onde se pode ir à procura das situações mais favoráveis. Portanto, há total transparência na questão e na matéria fiscal é sagrado. Qualquer redução ou qualquer aumento dos impostos é imediatamente refletido no preço de venda. Enfim, já ouvi várias vezes dizer, mas, enfim, não temos a certeza se os descontos fiscais são de facto passados ao consumidor, eu posso garantir que são. E é uma questão de analisar a evolução dos preços e ver-se que de facto essa passagem existe. É o que compete, obviamente, nós operadores fazer atuar dessa maneira, até por uma razão muito simples. No caso concreto do ISP, é um imposto sobre o consumo, e portanto quem o paga é o consumidor. Portanto, as empresas são meramente cobradores, digamos, agentes de braços armados, entre aspas, da autoridade tributária para cobrar esse imposto, mas conforme o cobram, por acaso, aqui para nós, já agora, até o pagam, mesmo depois não o recebam. Portanto, porque é uma curiosidade do nosso sistema fiscal, enquanto que o IVA pode ser recuperado em caso de dívidas incobráveis dentro de certos parâmetros, não muito fáceis, o ISP não pode ser recuperado. Portanto, o ISP é pago quando o produto sai do armazém afiançado e depois, enfim, se as companhias têm, enfim, mais dívidas incobráveis, é um problema delas, faz parte do risco do negócio. Eu não sei o que é que poderei dizer muito mais sobre isso, eu estava muito bem à espera, sabia muito bem o que queriam que disséssemos, mas eu acabaria resumindo: o mercado continua a funcionar, não há escassez de produtos no mercado, os preços subiram, obviamente, como consequência das cotações dos produtos internacionais, mas também desceram. Tivemos esta semana uma descida muito significativa. Eu até imprimi o gráfico da evolução dos preços publicado pela DGEG, aquela história de que sobem muito depressa e descem muito devagar. Não, por acaso aqui fica-se que as descidas são rápidas, tal qual como são, por acaso, neste caso, até são mais rápidas do que as subidas, pela aquela questão que eu referi, porque, de facto, as coisas são passadas imediatamente para o consumidor. Portanto, não há outras medidas. Nós apoiamos, julgo que estou quase a esgotar o tempo, só dizendo que estamos de acordo que setores específicos da economia, que sofrem mais com o aumento do preço da energia, tenham apoios diretos do Estado, na medida em que, obviamente, isso agora é uma da competência do Governo e quem toma essas decisões, mas, no ponto de vista genérico, concordamos que há setores que precisam de apoios especiais.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Silveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Secretária-Geral da EPCOL, cumprimentar os restantes deputados. Senhor Engenheiro, quero começar por agradecer a sua presença e a presença, no fundo, da sua associação nesta comissão. Das entidades já ouvidas no âmbito deste requerimento, a EPCOL é provavelmente aquela que se encontra mais diretamente exposta ao impacto da crise energética internacional que motivou estas audições. A instabilidade no Médio Oriente e as suas repercussões nos mercados internacionais recorda-nos que a energia continua a ser um fator determinante para a economia e para a competitividade das empresas e para o custo de vida das famílias. E Portugal está hoje mais preparado do que esteve noutras crises energéticas, mas, inevitavelmente, continua exposto à evolução dos mercados internacionais, do petróleo e dos combustíveis, como referiu. Os aumentos registados nos últimos meses demonstram esta realidade, com impacto particular nos setores mais dependentes do gasóleo, como os transportes, a agricultura ou as pescas. No entanto, o Governo adotou medidas de mitigação, já mencionadas, nomeadamente através do ajustamento do ISP e apoios dirigidos aos setores mais expostos. Mas esta audição permite-nos olhar também para uma questão mais ampla. A EPCOL representa empresas que estão simultaneamente a gerir os efeitos de uma crise internacional e a adaptar-se a uma profunda transformação do setor energético. Ora, a crise atual recorda-nos a importância dos combustíveis fósseis para a economia, mas não altera a trajetória de transição energética, nem os desafios associados à descarbonização dos transportes. É nesta dupla perspectiva, resposta à crise, preparação do futuro, que gostaríamos de ouvir. Assim, permita-me colocar quatro questões. Em primeiro lugar, percebemos que a EPOL fez um balanço do impacto desta crise nos preços dos combustíveis em Portugal. Mas, pergunto, os aumentos observados refletem essencialmente a evolução da cotação internacionais ou existem outros fatores relevantes que importa considerar? Em segundo lugar, também percebemos que a EPCOL considera que os mecanismos de mitigação atualmente existentes, designadamente o ajustamento ISP, está a funcionar de forma adequada. Mas, pergunto, identifica a necessidade de medidas adicionais para proteger consumidores e os setores mais expostos? Em terceiro lugar, percebemos também, esclareceu que a avaliação da EPCOL relativamente à segurança de abastecimento, estamos seguros. No entanto, pergunto, Portugal dispõe hoje de instrumentos necessários para responder a uma perturbação prolongada nos mercados internacionais? Por último, como está o setor a preparar-se para a transição energética e para a crescente importância da mobilidade elétrica, dos biocombustíveis e dos combustíveis renováveis? E que papel espera a EPCOL desempenhar neste processo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também a Sra. Secretária-Geral da EPCOL e agradecer a sua presença nesta comissão. Após ouvirmos o Governo na semana passada, importa hoje ouvir quem de facto conhece o setor dos combustíveis por dentro. Quem acompanha a distribuição, as reservas, a fiscalidade e a realidade que chega ao consumidor. No caso dos combustíveis, o impacto da subida de preços é imediato. Sente-se no bolso das famílias, mas também nos transportes, na agricultura, nas pescas e na indústria. Sente-se em quem vive no interior e não tem alternativa real ao automóvel. Por isso, este debate exige seriedade. O Governo apresentou medidas temporárias e libertou reservas estratégicas. Mas a pergunta que fazemos é se isto resolve o problema ou se apenas atenua temporariamente a pressão. Para o Chega não há diferença entre apagar fogos e ter uma verdadeira política energética. Portugal tem vivido de medidas de emergência. Reduz o ISP, anuncia-se um apoio, compensa-se ali, mas o problema estrutural mantém-se. Somos demasiado vulneráveis ao mercado internacional. Temos uma carga fiscal pesadíssima e famílias que não podem simplesmente deixar de usar a sua viatura para ir trabalhar. É fácil sugerir transportes públicos, mas essa não é a realidade de grande parte do país, de quem trabalha por turnos ou vive longe dos centros, dos grandes centros. Queremos que a EPCOL seja clara. O consumidor quer perceber quanto do preço resulta do produto, da margem da refinação e dos impostos. Existe uma forte percepção pública de que quando os preços internacionais sobem, a subida na bomba é imediata. Mas quando descem, a descida é lenta, tipo passo de caracol. A EPCOL pode explicar ou desmontar esta percepção, mas não pode ignorá-la. Exigimos transparência para saber se as reduções fiscais chegam mesmo ao consumidor e se Portugal tem capacidade de armazenamento para enfrentar uma crise longa. O Chega defende que a transição energética não pode ser feita esmagando quem trabalha, nem contra agricultores e transportadores. Exige-se realismo. Defendemos uma política diversificada, renováveis sim, mas também combustíveis acessíveis e reservas robustas enquanto forem necessárias. Não podemos continuar a depender do Estado para remendar aumentos e das famílias para pagar a fatura. Por isso, deixo-lhe aqui 5 questões muito concretas. Primeiro, na formação atual do preço, qual é o peso real dos impostos face ao produto, à logística e às margens? Segundo, as reduções temporais de ISP têm chegado integralmente ao consumidor final? Terceiro, existe risco real de desabastecimento se a crise se prolongar ou o risco é essencialmente de preço? Quarto, Portugal tem reservas estratégicas e capacidade logística suficientes para um cenário de crise prolongada? Quinto, que medidas estruturais devem ser adotadas para reduzir a vulnerabilidade dos consumidores aos choques internacionais? A questão fundamental é simples. Enquanto os portugueses dependerem dos combustíveis para produzir, para trabalhar, o Estado não pode olhar para esta matéria apenas como uma fonte de receita fiscal ou um debate ideológico. Tem de olhar para os combustíveis como uma componente essencial de sobrevivência da economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Engenheiro António Comprido, Secretário-Geral da EPCOL. E a razão deste requerimento e a razão de estar aqui na Comissão de Ambiente e Energia está relacionado com os preços da energia, com os preços dos combustíveis, naturalmente com a subida que os preços dos combustíveis tiveram relacionados com a crise geopolítica no Médio Oriente, com a questão do Estreito de Hormuz e natural aumento dos preços dos combustíveis, com impacto significativo sobre as famílias, sobre as empresas, e sobre também toda a economia do país, porque quando aumentam os combustíveis, naturalmente existem efeitos num conjunto de setores, o que é normal, porque aumentam os custos logísticos, aumentam os custos de transporte, aumentam os custos de produção e naturalmente aumentam os custos em setores desde a indústria, à agricultura, a todos os setores a nível nacional. E, por isso, sendo a EPCOL a associação responsável também a nível das empresas de combustível, digamos assim, do nosso país, algumas perguntas gostaríamos de colocar. Primeiro, sobre como olham para a questão fiscal. Se existe alguma questão fiscal que acham que possa fazer sentido ser trabalhada. O Partido Socialista, na altura, defendeu uma redução do fiscal enquanto a crise persistisse similar ao IVA intermédio, ou seja, similar ao IVA de 13%, perguntarem como é que olham para essa questão, se olham até a nível de competitividade com outros países. Depois, muitas vezes existe no nosso debate a questão do preço a nível nacional ser superior a outros países. Qual é a razão disso acontecer? Se existem problemas na formação do preço a nível nacional, se existem mais custos também na própria questão da formação de preço, ou se estamos problemas de mercado que o Estado deve intervir. No fundo, era essa a pergunta que lhe queria fazer sobre as formações de preços. E depois, a questão das reservas. A questão das reservas, a questão da segurança do abastecimento, como é que já respondeu um pouco a isso na sua intervenção inicial, mas como é que a EPCOL olha para a questão das reservas, como é que olha para a segurança de abastecimento, não só no contexto nacional, porque estamos a falar, obviamente Portugal pode ter reservas e pode ter segurança de abastecimento, mas se outros países não tiverem, existe uma pressão imensa sobre o nosso país que acaba por ter impacto significativo. Nós não vivemos numa ilha, não vivemos, este é um mercado internacional, e obviamente mesmo percebendo que em Portugal basicamente não compramos até petróleo que vem do Estreito de Hormuz, obviamente até onde compramos o petróleo acaba por ter também mais pressão sobre a oferta e sobre a procura do que quando existia o mercado sem problemas, digamos assim. Obviamente que o Estreito de Hormuz pode reabrir, mas o impacto que já aconteceu e é muito significativo. Depois a questão do GPL. A EPCOL também tem responsabilidade sobre o GPL e a questão do GPL tem um impacto muito significativo, nomeadamente sobre as famílias mais vulneráveis. Sabemos que o GPL ainda é significativamente muito impactante, quer no interior do país, quer também nas famílias com menos rendimentos, e estamos a falar-se de mais de 50% dos portugueses ainda usarem este tipo de combustível de forma de aquecimento, nomeadamente, com um impacto também sobre a questão da pobreza energética muito grande. Como é que olham para o efeito desta crise também na questão do GPL e não apenas na questão do combustível? Nós do Partido Socialista até temos batido bem a questão do GPL, até temos uma proposta sobre o Estado poder intervir ou não face ao mercado espanhol e também injetar dinheiro na economia sobre essa matéria, percebendo até que o preço em Portugal se forma de uma forma um pouco diferente do preço espanhol. Isso também é importante referir. Mas como é que olham também para este mercado? Porque falámos muito de combustíveis, é importante, mas a questão do GPL também achamos que é relevante ser aqui analisado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Engenheiro pela sua exposição inicial e gostava de pegar em alguns pontos que referiu, nomeadamente no que diz respeito a um tema relacionado com os chamados lucros extraordinários. Porque sempre que aparece uma crise destas, há partidos e outras forças que vêm sempre falar na existência de um grande número de lucros extraordinários, ao contrário dos outros lucros ordinários, portanto temos sempre de supor que haverá lucros ordinários e extraordinários, baseados no tal suposto desfasamento que referiu entre o preço do stock na altura em que foi comprado e depois a evolução do preço do mercado. Isso foi referido, inclusive, em discussões aqui na Assembleia da República. E, portanto, se pudesse explicar o que é que há de extraordinário nos lucros que eventualmente possam aparecer, isso seria uma grande ajuda também a esta Comissão, pois, com base nestes conceitos, começa-se depois a falar em temas como fixação de margens ou fixação de preços, que existe uma diferença entre uma coisa e a outra. Se houver uma diferença também seria útil que esclarecesse esta comissão. Depois também há um tema relacionado com o difícil equilíbrio que temos de fazer entre os descontos extraordinários que podemos dar no preço de energia e a necessidade de adaptar os nossos consumos, claro, ao seu preço. O preço é um sinal que é dado ao mercado. O mercado são as pessoas também, e quando o preço é alto está-se a dizer que não há muito. E, portanto, se nós agirmos excessivamente em contraciclo num momento de crise, também podemos ter um efeito perverso no qual se poderá eventualmente estar a incentivar o consumo. Outra coisa é dizermos que existem impostos estruturalmente altos de energia em Portugal, que é um tema diferente. Porque, de facto, se olharmos para o impacto do ISP e para o impacto dos impostos na formação do preço, basta olhar para aquilo que os reguladores publicam regularmente sobre o setor, vemos que o quilómetro em Portugal é muito mais caro do que na esmagadora maioria dos países europeus, face à capacidade do consumidor português pagar. E, portanto, se calhar seria fundamental que Portugal conseguisse alcançar um equilíbrio estrutural aí de, face aos seus pares europeus. E, finalmente, há um tema que é muito estranho, que nunca é discutido nestes momentos, mas tem que ver com opções, que foram opções políticas que foram feitas recentemente. Estou a falar em 2021, no qual se estabeleceu numa lei, que é a Lei de Bases do Clima, que é proibido fazer a prospeção e a exploração de hidrocarbonetos em Portugal. É verdade que, sendo um mercado internacional, que a exploração de hidrocarbonetos em Portugal não ia necessariamente garantir uma variação no preço. Mas, enquanto reserva estratégica, talvez se fosse interessante discutir, e fosse interessante que esta Assembleia estivesse aberta a discutir, de facto, o impacto que uma proibição dessas pudesse ter na autonomia de Portugal. Porque outros países europeus exploram os seus recursos endógenos. Isso não implica que esses países não estejam a fazer também a sua transição energética. Toda a União Europeia está a fazê-la. Mas, no entanto, há uns países que pretendem ser anjinhos e pensam que não precisam daquilo que, que as outras economias mais desenvolvidas precisam. E, por isso, também gostaria de ouvir um comentário seu sobre a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra novamente ao Sr. Engenheiro António Cumprido para, num período até 15 minutos, poder dar as respostas que entendem convenientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. É um grande desafio, em 15 minutos, responder a todas as questões que aqui foram colocadas. Vou tentar fazê-lo. E até vou começar pelo último ponto da proibição da exploração de hidrocarbonetos em Portugal. Isto é uma opinião do setor e é também uma opinião que eu partilho como cidadão. Julgo que Portugal não se devia dar ao luxo de não querer saber as riquezas que tem e não explorá-las. Não faz sentido. O Sr. Deputado deu o exemplo de outros países. Eu dou aqui, chamo a atenção da Noruega. A Noruega é considerada o campeão da transição energética e, efetivamente, financia essa atividade basicamente com as receitas dos negócios do petróleo e do gás. Portanto, eu nunca percebi, enfim, esta decisão. Julgo que é uma opção, enfim, política, legítima, por quem a tomou, mas que do ponto de vista da economia nada benéfica. Devo recordar que, por exemplo, no caso do gás, havia contratos firmados já com uma empresa para iniciar a exploração do gás no Algarve. Os espanhóis ali ao lado, na bacia de Cádiz, estão a tirar o gás, provavelmente o deles e o nosso, e nós deitámos fora essa riqueza que, eventualmente, sem resolver os problemas todos de abastecimento, nos ajudaria do ponto de vista económico, se bem que os preços são sempre definidos internacionalmente. Outra questão que aqui foi levantada tem a ver com o preço, subidas e descidas, houve aqui várias, eu já disse isso no início, e até mostrei aqui um gráfico para demonstrar, é um mito, houve uma vez um senhor académico que disse que os preços sobem como foguetes e descem como plumas. E isso foi pegado, nomeadamente num relatório que a Autoridade da Concorrência fez há uns anos atrás, em que citava isso, mas foi tomado como uma realidade. Enfim, é o que eu digo, deixa-me dizer isso, uma mentira dita muitas vezes acaba por se transformar em verdade. O setor reflete imediatamente quer as subidas, quer as descidas dos preços e convido os seus deputados a analisarem os relatórios, quer da ERS, quer da DGEG, e até, já agora, se quiserem, ainda descobri isso hoje na newsletter da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência fez recentemente uma análise ao funcionamento do setor, outra vez, onde, enfim, tira conclusões, está na newsletter de junho ou de maio, não sei se é junho, que é junho, é a última da Autoridade da Concorrência, e eu leio isto e chego à conclusão que, efetivamente, o mercado em Portugal funciona sem quaisquer constrangimentos e as oscilações de preços estão perfeitamente justificadas. Portanto, esse é um aspecto. O outro, também foi aqui colocado, e ainda relativamente a preço, é se, e também já referi isso no início, mas apenas como nota final, sim, as alterações da carga fiscal são repercutidas total e imediatamente nos preços finais. Portanto, ninguém ganha nem ninguém perde também com as subidas e as descidas dos impostos. Se podia fazer mais uma coisa, eu costumo dizer isso, que a questão fiscal é uma questão complexa, porque uma coisa é a avaliação dos impostos pela sua natureza técnica, aquilo que é que visam, etc. Outra coisa tem a ver com o equilíbrio orçamental do Estado. E sobre isso nós não nos pronunciamos. O Estado e quem tem a responsabilidade de governar é que tem que saber que impostos é que deve cobrar, quais é que pode reduzir, quais é que pode subir, de modo a manter o equilíbrio orçamental. Os impostos sobre a energia é um como qualquer outro. É tão discutível como é o imposto sobre o rendimento das empresas, ou o imposto sobre o rendimento singular, ou o IVA, etc. No caso do IVA e a taxa, a redução da taxa intermédia, obviamente que, como consumidores que também somos, nós veríamos com bons olhos essa descida. Agora, poucos países aplicaram na Europa. Aplicou a Espanha, que é reincidente em não ligar às regras europeias. Efetivamente, o IVA exigia uma autorização europeia que não foi pedida e não foi dada, e julgo que também a Polónia atuou na área do IVA, e não muitos mais países atuaram na área do IVA. Mas, obviamente, se eu preferia pagar 16% em vez de pagar 23%, com certeza que seria uma medida, se ela for tecnicamente possível. Aliás, eu estou sempre a lembrar-me que quando o IVA foi criado eram 17% e hoje são 23%. Portanto, é bom que a gente pense efetivamente que temos uma carga fiscal muito pesada, nomeadamente em cedível. Aliás, eu pergunto a mim mesmo, como cidadão, como é que o Estado é quem vai buscar em toda a cadeia de valor, seja de qualquer produto, a maior fatia que tem no preço final que os consumidores pagam. Essa é uma realidade e que compete aos políticos e aos seus deputados pensarem no assunto. Segurança do abastecimento foi outro tema aqui referido. Eu devo dizer que, apesar de tudo, nos combustíveis líquidos é onde temos a maior segurança de abastecimento. Nós temos, cumprimos as regras internacionais, quer da Agência Internacional de Energia, quer da União Europeia, de ter o equivalente a 90 dias de consumo em produtos petrolíferos, seja eles em crude ou em produtos refinados, e normalmente, há muitos anos a esta parte, uma vez que foi resolvido um problema que tivemos a certa altura, Portugal tem cumprido sempre e está sempre normalmente acima desses valores. A resposta, se chega para uma crise prolongada, bem, eu tenho que perguntar o que é prolongada. Se prolongada são 2 anos ou 3 anos, não chega. Se o prolongado são algumas semanas ou alguns meses, em princípio chega. Já agora, em relação às reservas, deixem-me dizer uma coisa. Foi tomado, e por gestão da Agência Internacional de Energia, que o governo português se associou à iniciativa de libertar reservas para tentar combater a alta de preços, devo dizer que estou completamente em desacordo com esse tipo de medida. As reservas existem para enfrentar situações de escassez de produto. Não existem para regular e para intervir no mercado. Acho que é um erro e a prova disso é que não aconteceu nada. Portanto, foram libertados teoricamente 400 milhões de barris e não aconteceu nada. Portanto, os preços não são sensíveis a esses pozinhos que se querem engatar. Portanto, deve ser, e na altura nós chamamos a atenção, tivemos a oportunidade até estar numa reunião, porque pertencemos a um grupo que trata disso, com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, e explicar que não nos parecia uma boa medida a libertação das reservas. Felizmente, e já agora para descanso de nós todos, as reservas do país não diminuíram. Foi apenas uma alteração da classificação. Portanto, a quantidade de produto armazenado do país manteve-se. Só que havia X% que era alocado a reservas obrigatórias e o restante eram reservas comerciais. Houve uma redução daquilo que está etiquetado como reservas obrigatórias, aumentou na mesma proporção as reservas comerciais, mas não houve variação de estoques. Portanto, numa situação de escassez de produto, o país não sofreu nada com isso. A ver se eu me lembro aqui, medidas adicionais, enfim, eu já falei aqui, de facto, que os setores que mais sofrem devem ser olhados com cuidado especial e devem ser, porque as medidas para setores especiais são sempre, em princípio, mais eficazes do que as medidas transversais que afetam toda a gente. Sobre a questão da transição energética, como é que o setor se vê? Bem, o setor é um dos maiores investidores na transição energética. Eu vou começar pela questão da mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica, que há uma grande confusão na cabeça das pessoas que confundem a eletrificação de veículos ligeiros de passageiros com o problema da resolução dos transportes. Portanto, há modos de transporte, o aéreo, o marítimo, de longo curso, mesmo o transporte rodoviário de longo curso, que a curto prazo não vai ser possível eletrificar. Portanto, aí os combustíveis de origem fóssil, mas progressivamente e cada vez mais, é aí que nós estamos a trabalhar, de origem renovável. Nós temos hoje, por exemplo, já no mercado, gasóleo 100% renovável que pode ser usado na frota atual. Portanto, as empresas estão a trabalhar. Nós apostamos muito que, em paralelo e não em competição com a eletrificação, deve apostar-se também na utilização de combustíveis de baixo carbono, sejam eles biocombustíveis sustentáveis, sejam eles eventualmente combustíveis sintéticos, enfim, num futuro mais próximo. E a indústria está a trabalhar fortemente nisso. Na nossa aparelho refinador está a ser feito um grande investimento exatamente para a produção de combustíveis sustentáveis para a aviação, para a produção também de HVO, que é o tal substituto do gasóleo, ou foram feitos investimentos significativos no aparelho logístico para poder adicionar bioetanol à gasolina, portanto também temos, e portanto hoje há uma parte, aliás, deixem-me dizer, a redução de emissões que se conseguiu no setor dos transportes é basicamente devido à utilização de combustíveis de baixo carbono e não tanto à eletrificação, sem pôr em causa que a eletrificação, em muitos casos, é o setor preferido e deve ser o setor preferido. Não é, é a solução para tudo. Portanto, estamos fortemente também comprometidos. A própria descarbonização ou redução de emissões do aparelho produtivo é óbvio. Por exemplo, quando a Galp está a fazer, desculpem falar aqui no nome de uma empresa, mas enfim, é o único refinador que temos em Portugal, vai produzir hidrogênio verde para usar na sua aparelho refinador em vez de gás de hidrogênio obtido a partir de gás natural, está a contribuir de uma maneira fortemente também para a transição energética e para a redução de emissões. Quanto ao peso dos transportes, ao peso dos impostos, eu devo dizer, é o que é. Eu devo dizer, Portugal não está muito longe das médias europeias. Agora, em relação ao poder de compra dos portugueses, bem, mas isso, infelizmente, tem a ver com o nosso estado de desenvolvimento. Enquanto nós tivemos, efetivamente, aquém dos outros, e estamos em matérias internacionais, vamos lá ver, quando Portugal vai comprar crude, não tem desconto por o poder de compra dos portugueses ser mais baixo. Tem que pagar aquilo que pagam os outros países todos. Isso é uma evidência de como é que isso se resolve? Não sei. Mas o que eu sei é que a Galp, quando compra crude, compra ao mesmo preço que compra a ExxonMobil, ou compra a Total Energies, ou compra a Repsol, ou compra outro qualquer. Ninguém diz, olha, diga lá qual é o poder de compra do seu país, para a gente lhe fazer aqui um acréscimo ou um desconto. Isso é uma questão de funcionamento difícil, que também é verdade noutros produtos que nós consumimos, não é só nos combustíveis. Como é que nos comparamos com os outros países? E eu, de facto, encorajo os senhores deputados a lerem o relatório que a Autoridade da Concorrência fez. Nós comparamos bem. No caso de Espanha, até os preços antes de impostos são normalmente inferiores aos preços em Espanha. Enfim, pois com a carga fiscal, obviamente, ficam superiores, portanto, tudo está na carga fiscal. Portanto, porquê é que nós, alguém disse, não conseguimos comparar-nos com outros, julgo que foi o senhor deputado do Partido Socialista, com outros países europeus? Nós, quando nos comparamos com os outros países, não atendendo até à dimensão do nosso mercado, atendendo a muitos outros fatores, não nos comparamos mal. Não nos comparamos mal. O caso específico do GPL é, de facto, algo que, importante. Nós sabemos que o GPL tem ainda uma importância muito significativa para muitas famílias portuguesas. Peço desculpa, esqueci-me de desligar o telefone antes de vir para aqui, só um minutinho, para lhe retirar o som. O que acontece com o mercado GPL, comparamos com a Espanha. Nós não existem, infelizmente, estatísticas europeias sobre os preços do GPL, e portanto temos dificuldade em fazer a comparação. Mas fazemos alguma pesquisa, e dizer que o preço em Portugal é inferior ao preço em França, é inferior ao preço no Reino Unido, é inferior ao preço na Itália, é inferior ao preço da maioria dos países. Compara muito mal com a Espanha, mas a Espanha é uma aberração. Aquilo não é mercado. Aquilo é um déficit tarifário, que é uma espécie de déficit tarifário que é criado em Espanha, que já deu origem a grandes contenciosos e a pagamento de milhões de indemnizações do Estado espanhol aos operadores. É um mercado que é dominado quase completamente por uma única empresa. Ninguém quer entrar ali porque, efetivamente, aquele mercado não tem condições. Portanto, nós estamos constantemente a comparar-nos com a Espanha, mas é uma má comparação. porque quando os comparamos com outros países europeus com mercados liberalizados e a funcionar, nós não nos comparamos mal, comparamos muito mal com a Espanha e estamos sempre com essa espada sobre a cabeça, porque é que a garrafa de gás em Espanha custa metade da garrafa de gás em Portugal. Além de outro aspecto, é que o nosso mercado é um mercado extremamente eficiente do ponto de vista do serviço que presta ao consumidor. Em Portugal, ninguém tem que se deslocar mais do que meia dúzia de quilómetros, ou menos do que isso, talvez umas centenas de metros, para comprar uma garrafa de gás. Em Espanha não é assim. Deixem-me dizer, a proporção é esta. Em Portugal nós temos cerca de 50 mil pontos de venda. Em Espanha há cerca de 5 mil pontos de venda. E o mercado espanhol é 5 vezes maior que o nosso. Portanto, há restrições e há características de funcionamento do mercado espanhol, com a intervenção do Estado e a fixação de preços, mas que não dá ao consumidor, efetivamente, a qualidade de serviço que nós damos. Estamos a olhar, a cadeia de valor é muito longa, portanto, efetivamente, não é como nos combustíveis líquidos. A rotação do período também é muito mais baixa. Uma garrafa, desde que é cheia até que é comprada, pode demorar meses, porque passa por vários estados intermédios. E, portanto, esta questão dos preços não tem aquela correlação imediata com as rotações que nós vemos no caso dos combustíveis. Mas é, além disso, um mercado em retração. O mercado GPL caiu para menos de metade na última década ou isso, e, portanto, é evidente que os custos fixos unitários também aumentaram e tudo isso não ajuda, efetivamente, a ter preços competitivos. Lucros extraordinários. O que é que são lucros extraordinários? Eu devo dizer, com certeza, que as empresas e os países produtores de petróleo ganharam agora quando o aumento das cotações nos mercados internacionais. Mas deixem-me recordar que, em plena Covid, o crudo chegou a ter uma cotação negativa. Que eu me lembro, não houve nenhum Estado que se lembrasse em criar uma ajuda extraordinária para as empresas que estavam a perder dinheiro. Portanto, isto é o risco do mercado, é o funcionamento do mercado, e nós não vemos com bons olhos, obviamente, a taxação de lucros extraordinários, que não têm nada de extraordinário, estão apenas associados ao funcionamento do mercado. Mas, obviamente, são opções políticas e nós, como bons cidadãos, respeitamos as decisões que vierem a ser tomadas. Esperemos é que a maneira como for feito o cálculo desses alegados lucros extraordinários seja justo e seja feito de uma forma transparente e clara e que toda a gente perceba o que é que se está a fazer. A refinação teve também alguma melhoria das margens devido à escassez de alguns produtos, nomeadamente do gasóleo, mas, como eu disse, também houve situações, e volto a referir o caso do Covid, onde efetivamente as margens acabaram por estar a níveis muito baixos ou até negativas. Eu acho que o mercado dos combustíveis é um mercado transparente, ao contrário do que muitas vezes se diz. Eu gostava de todos os produtos de grande consumo que utilize ter a capacidade de poder comparar preços e escolher o melhor fornecedor, como tenho para os combustíveis. E deixem-me dizer, subidas e descidas já falei, os impostos já falei, a segurança do abastecimento também já disse o que poderia dizer. Comparação com outros países, também já falei, GPL, lucros extraordinários. Não, acho que tentei responder a todas as questões. Peço desculpa se não o fiz de uma forma muito rigorosa a todos, mas tentei rapidamente responder a todas as questões que foram aqui colocadas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradecemos a sua presença e damos por terminado esta audição. Muito obrigado. Os deputados, um minuto está a entrar a sua deputada do PAN, Inês Real, para retomarmos rapidamente a reunião, portanto, dois minutos.
Obrigado.